Fato Ruptura.
Olá, dia de estreia na Rádio Ninter hoje. Bem-vindo e bem-vinda ao Fato Ruptura, o programa que analisa, se propõe a analisar e debater o que mais marcou a semana e rompeu com a normalidade dos acontecimentos no Brasil e no mundo. E a gente inaugura esse programa falando sobre Cuba, o que está acontecendo em Cuba, né? Por que é importante a gente falar do que está acontecendo em Cuba? Muita gente pode pensar, ah, não, mas é só apenas uma ilha caribenha. É muito mais do que isso que se discute. O que está em jogo aí, em discussão, é o binarismo político no mundo, comunismo versus capitalismo e vice-versa, e que tem grande repercussão aqui no Brasil. Muita gente ainda diz, né, para comunistas ou esquerdistas, vá para Cuba. Como a gente não pode ir nesse momento para Cuba, a gente trouxe Cuba para essa discussão dentro da Rádio Uninter. E nesse programa inaugural, estou aqui junto com meu colega de jornalismo, Arthur Salles, para discutir esse tema, trazendo como convidado o professor André Frota, um pesquisador internacionalista que está sempre atento aos movimentos da geopolítica global e que vai poder contribuir muito profundamente com a discussão sobre o que está acontecendo em Cuba, quais são os rumos de Cuba, as origens, né, e as consequências desses protestos e contra-protestos que estão acontecendo lá. E a gente agradece sobremaneira aí a presença do André Frota nessa discussão, que vai abrilhantar, né, a nossa conversa. E eu queria passar a bola, na sequência eu vou fazer algumas perguntas, mas eu queria passar a bola inicial para o Arthur, já reforçando o agradecimento ao André. André, fala umas primeiras palavras aí, antes da gente iniciar a nossa conversa.
Claro, Mauri, muito obrigado em primeiro lugar pelo convite e também Arthur, é um prazer estar aqui na estreia do programa, é um programa que certamente ele é conduzido por pessoas das quais eu admiro, do ponto de vista profissional, e é um prazer estar sendo convidado aqui pela primeira vez na estreia do programa para a gente debater os temas da conjuntura, né? Então a gente já está iniciando, estreando com um tema que ele desperta muitas paixões de um lado e de outro lado outros tipos de sentimentos em relação a Cuba. Cuba divide os corações das pessoas, né? É interessante mesmo.
Eu dou também bom dia a todos que agora nos ouvem, que nos assistem. Prazer estar ao lado do meu colega Mauri, como ele bem salientou, e reforçando também a participação do André. Lembrando que o Fato Ruptura ele vai ser então um programa semanal, que a cada episódio nós traremos um convidado que é especialista no tema no qual a gente vai abordar a cada semana. E o André, sendo internacionalista, professor de relações internacionais, é a pessoa mais bem gabaritada aqui do nosso debate para poder falar desses protestos ocorrendo agora em Cuba. De início agora, para a gente poder dar uma breve contextualizada, né, no que vem ocorrendo em Cuba nesses últimos dias, então são os maiores protestos que ocorrem na ilha desde 1994, que foi durante o chamado período especial, no qual foi logo após a dissolução da União Soviética, da qual Cuba tinha 80% das suas relações comerciais com o bloco soviético. Então agora com essas manifestações ocorrendo em Cuba, elas iniciaram agora no último domingo, no dia 11, está tendo então uma vasta cobertura da imprensa internacional, com muita opinião, claro, sempre acompanhada desse binômio entre capitalismo e socialismo. E a primeira pergunta que eu queria lançar para você, André, é para a gente dar também um contexto histórico, dar uma pincelada sobre esse panorama econômico e social de Cuba, que o presidente atual da ilha, né, o Miguel Díaz-Canel, ele vem falando muito na questão do peso dos embargos e do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos desde a década de 60, né, um bloqueio total, para ser mais específico, desde 1962. Eu queria perguntar então para você, qual o peso real desses embargos e de todo esse conflito a partir do bloqueio econômico no atual cenário de Cuba e, em especial, dessas manifestações que vêm lá ocorrendo?
Obrigado, Arthur, pela pergunta. Vamos iniciar essa conversa. Eu acho que você inicia por uma pergunta-chave que basicamente serve como justificativa de uma série de lideranças de esquerda com relação a identificar o problema, a natureza do problema do regime cubano, como se a gente pudesse restringir todos os tipos de tudo que acontece em Cuba derivado de uma única causa, que seria um embargo econômico produzido pelos Estados Unidos. E claro, de fato, existem impactos de natureza econômica, impactos de natureza política, impactos de natureza ideológica, simbólica para o resto do mundo com relação aos embargos. O embargo em Cuba, ele não deriva, do ponto de vista da política externa norte-americana, de um problema de natureza comercial. É obviamente uma ação de natureza política para deslegitimar cada vez mais um regime que, no entendimento dos norte-americanos, não deveria nem ter existido no continente. A existência da experiência socialista cubana, assim, no jardim do Estado norte-americano, durante a Guerra Fria, proporcionou um modelo e um horizonte para uma série de movimentos de esquerda, partidos de esquerda, grupos de esquerda no continente a se inspirarem e a terem como um modelo, um horizonte a ser perseguido diante de um contexto de Guerra Fria. O que acontece, Arthur, é que a Guerra Fria ela terminou. Ela terminou em 89, do ponto de vista formal. Não que a estrutura das relações internacionais e o jogo competitivo do ponto de vista militar entre Rússia e Estados Unidos tenha acabado. Isso não acabou com a Guerra Fria. Isso nunca terminou e nunca vai terminar. No entanto, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista dessa dualidade ideológica entre uma opção capitalista, uma opção de natureza mais liberal e uma outra mais Estado-centrada, uma experiência comunista ou socialista, dependendo de como a gente for entender essa nomenclatura, isso se encerra em grande medida com o fim da Guerra Fria. O modelo chinês que a gente tem agora, que é um modelo também que desafia a hegemonia norte-americana, que a gente nem pode mais definir assim, como a gente definiu depois dos anos 90, ele é um modelo híbrido. E é interessante notar também, isso é uma coisa que a gente pode eventualmente conversar ao longo do programa, é como que a Revolução Cubana que acontece em 59, e a gente tem a experiência também, a Revolução Maoísta que acontece 10 anos antes, elas acontecem num momento muito similar, em países que têm posições geoestratégicas completamente diferentes, mas a gente tem o principal modelo contestador da hegemonia norte-americana hoje é o modelo chinês. E ele começa nos anos 50. E Cuba também. E por que que o modelo a gente usa como exemplo de fracasso, retrocesso, e outro modelo a gente fala, peraí, isso aqui é diferente, isso aqui está dando certo, isso aqui a gente tem um crescimento de 7%, 8% no meio de uma pandemia. Então, são questões para a gente começar a refletir sobre esse assunto e que é um assunto que mobiliza muito mais uma conversa de natureza ideológica do que técnica.
Então, André, o embargo norte-americano a Cuba, ele se deu antes mesmo de concretizada a Revolução, né? Ainda no governo Fulgêncio Batista, os Estados Unidos já tinham imposto um embargo a armamentos, né, para a ilha, exatamente para não alimentar, não fomentar de uma maneira direta ou indireta a revolução que estava se instalando. Então, Cuba ela tem um histórico já, né, porque o Fulgêncio Batista ele foi eleito por voto popular em 1940, governou por 4 anos e ele voltou em, acho que foi 52, né, como ditador. E permaneceu até a derrocada em 59. Então tem esse lastro histórico e os Estados Unidos ele teve um rol importante nesse papel de tentar afogar, né, os regimes comunistas que estavam começando a ser implantados, né? Então financiou ditaduras militares por vários países, inclusive das Américas, inclusive aqui no Brasil. Cuba, ela Cuba sendo o país, né, embora não, falando em termos populacionais e econômicos, não é uma grande projeção global, tem acho que em torno de 11 milhões de habitantes, uma economia muito, muito tímida, enfim, mas ela carrega um simbolismo muito forte. Né? Você acabou de falar que a China, embora seja o maior rival econômico e político, né, dos Estados Unidos hoje, mas Cuba tem esse lastro simbólico, né, no quintal dos Estados Unidos. Até porque a história toda começou a partir da estatização, né, das petrolíferas norte-americanas em Cuba, né, quando Fidel Castro assumiu o poder. Então, assim, eu imagino que para os Estados Unidos, desse ponto de vista simbólico, eles põem Cuba numa importância tanto quanto a China. Tanto por isso que impõe esse embargo que já dura o quê, uns 80 anos, né? Então, dentro disso, eu te pergunto, quando o Fidel Castro ficou no poder, arredondando 50 anos, depois foi sucedido pelo irmão Raul Castro, e agora, desde 2018, pelo atual presidente, né, o Miguel Díaz Canel. Mas desde a época do Fidel Castro, com o processo de democratização, se é que podemos chamar assim, da Rússia, Cuba passou a ter um desgaste frequente, como lembrou o Arthur agora há pouco, os protestos de 94, enfim. Existe um futuro para o regime comunista na ilha? Ou a gente está vivendo um momento agora de transição de um regime comunista para um possível regime democrático ou capitalista em Cuba?
Olha só, Mauri, a tua pergunta, ela é uma pergunta assim, é muito desafiadora, porque nós como analistas fazer uma projeção assim, de futuro, a gente tem que pensar em cenários possíveis, né? Porque as coisas vão acontecendo e a gente pode, de repente, projetar uma coisa com base no contexto atual. Então, se a gente pegar, por exemplo, no ano passado, quando a gente ainda tinha uma administração dos Estados Unidos pelo ex-presidente Donald Trump, existia um perfil de embargo muito mais agressivo. Inclusive para até envio de remessas de pessoas que moram nos Estados Unidos para Cuba. A possibilidade de doações internacionais para Cuba também estão bloqueadas. E agora a gente tem uma nova administração, que é uma administração democrata do Biden, mas que tem o lastro da administração Obama, quando a gente pensa quando os Estados Unidos retomou as relações diplomáticas com Cuba, no governo Obama. Então, a gente sempre tem que pensar, do meu ponto de vista, Cuba não só pelo que acontece dentro da ilha, que é muito importante também, pela relação entre a população e o regime que ali ainda impera, mas também o que acontece fora da ilha. Cuba, ela não consegue ser explicada apenas pelas suas relações domésticas. A gente precisa entender muito do contexto externo, do contexto internacional. E boa parte dos analistas, quando a gente pensa no campo das relações internacionais, eles atribuem muito ao regime cubano um peso de natureza estratégico-militar. Né? E isso é certamente uma variável que, ao longo de toda a Guerra Fria, foi definitiva em todos os momentos, desde a crise dos mísseis, que foi um dos momentos mais delicados na Guerra Fria, e mesmo depois, com o fim do regime soviético. Então, para afirmar isso, assim, vendo o contexto que está agora, que é um contexto de um governo que a gente não sabe exatamente como vai se comportar do ponto de vista de como, que tipo de ações vai ser tomadas com relação ao regime cubano, eu acho que isso é uma das variáveis que está em jogo. Se houver uma proximidade maior, se houver uma flexibilização maior do embargo, que não foi feita, o Biden não fez isso ainda, se houver uma flexibilização maior, se houver condições melhores com relação à relação Estados Unidos e Cuba, talvez a gente possa pensar numa manutenção de um regime por mais tempo. Mas realmente nessas condições, quando a gente tem uma pandemia que atinge uma população que já é uma população extremamente pobre, Né? A gente tem a impossibilidade e um fluxo de turistas que são indivíduos que põem dólares no, dentro da ilha, e uma das principais fontes de receita da ilha também, que é essa. Então, uma das causas do processo inflacionário em Cuba tem tudo a ver com a falta de dólares nessa economia. O fato também de você ter o programa esse programa Mais Médicos, que ele entrou no Brasil, mas entrou em outros países também, na Venezuela também tem, em outros países da América Latina, esses médicos cubanos também enviavam dinheiro, né, para Cuba. Então, há uma série de elementos que a gente precisa pensar, né, do ponto de vista externo, internacional, que são importantes para a gente pensar o quanto esse regime aguenta ainda. Se eu for fazer uma aposta, Mari, eu acho que é um regime que já está num processo de... Enfim, ele precisa se reinventar. Ele precisa se reinventar. Ou por uma abertura... ou talvez seguindo o modelo chinês, que eu acho que não vai acontecer, mas o modelo chinês, ele é um modelo que talvez pudesse se aproximar de uma estratégia para o regime se manter com alguma legitimidade, promovendo talvez zonas de livre mercado dentro da ilha, como acontece na China. Então, é uma pergunta que é difícil ter uma resposta muito objetiva para ela. O que eu diria é que isso depende muito das relações entre Estados Unidos e Cuba, e depende muito também do próprio regime, de como que ele vai reagir ao que está acontecendo agora. E, obviamente, da população, da radicalidade dos protestos que a população ela implementar. No tempo que a gente vive, o acesso à informação é muito mais intenso. Você vê, por exemplo, muitas comunicações que são feitas de fora da ilha, elas atingem a ilha e a indução desse processo também vem de fora. O que a gente pode depois debater é até que ponto esse movimento ele é de natureza interna ou também internacional.
Colocando também outros pontos nesse debate, pessoal, a situação, então, que levou a esses protestos não são somente de ordem política, né? Nesse cenário se confluem várias frentes, né? Além de ordem econômica e social. E lembrar também que a questão da pandemia, Cuba, por exemplo, ontem bateu o recorde de mortes pela Covid-19, né? Foram 67 mortos pelo vírus, com um total de 6.479 novos casos, que é também um dos maiores números já registrados desde o início da pandemia, na qual Cuba vinha combatendo bem. Mas agora também com a chegada das novas variantes, como por exemplo a Delta, a gente já vê esse crescimento então, dos casos e também um possível colapso da saúde no país, o que é muito também que motivou a levada desses manifestantes às ruas, que também tem todo esse contexto, como o André bem falou, né? Até mesmo a população mais jovem, né? Que hoje vai às ruas, que tem o acesso à internet, que faz que organizações pelo WhatsApp, Facebook, Telegram, como a gente teve, por exemplo, tendo uma comparação um pouco desmedida, mas talvez ali no inverno árabe, eu quero lançar também uma outra pergunta para você, André. Além de todos esses problemas então, que confluem agora para essas manifestações que estão sendo então intensas, que foram registradas em mais de 20 cidades, começaram em San Antonio de los Baños, que fica a 36 quilômetros de Havana, né, a capital de Cuba, e dessas falas, por exemplo, dos oficiais de Cuba, dessa possível desestabilização que pode partir não somente de agentes internos, mas até externos, eu queria perguntar, então, duas coisas ali que têm um pouquinho de relação, então, com essa questão internacional e das relações exteriores. A primeira é, como que vem sendo, então, a resposta exterior para esses conflitos, né, para essas manifestações, até mesmo hoje, a Michelle Bachelet, que representa a questão de direitos humanos da ONU, ela exigiu a libertação de detentos. Não há um número certo hoje de detentos na ilha, porque o governo não se pronuncia a respeito disso, mas há uma estimativa ali em torno de 100 de acordo com a Anistia Internacional. Teve também um registro de morte agora na quarta-feira, o primeiro registro de morte em decorrência dos conflitos entre policiais, manifestantes mesmo nas ruas, até porque o Miguel Díaz-Canel ele convocou os revolucionários, né, o pessoal alinhado ao socialismo cubano, para que também ocupasse as ruas para fazer frente a esse movimento contra-revolucionário, como ele pontuou. Então, minha primeira questão é essa, de como vem sendo a resposta internacional para além dessa cobertura da imprensa, e se há realmente algum interesse na ordem geopolítica de uma desestabilização de Cuba e até mesmo da queda do socialismo na ilha.
Excelente pergunta, Arthur. Eu queria só pegar o gancho do que você desenvolveu, do que você foi falando ao longo da sua pergunta, e até complementar a minha resposta para o Mauri, antes de entrar nessa outra pergunta que você fez. Quando a gente pensa, Mauri, e acho que ela até ajuda a responder a pergunta do Arthur, as causas que explicam o fim do regime soviético. Né, que é um pouco o que a gente que você me perguntou, né, Mauri? As causas que explicam ou podem explicar o fim do regime castrista, né, em Cuba. E existe uma literatura enorme sobre isso, né, e obviamente não dá tempo de explicar todas as várias vertentes dela, mas uma em específico eu acho que ela se aplica muito bem ao que está acontecendo agora com um potencial fim do regime castrista, que é essa geração que está agora. Ela já não se identifica mais com o regime. Ela não é uma geração revolucionária, como foi a geração do Fidel Castro. Então, essa convocação agora do Miguel Díaz-Canel é uma convocação a uma geração que de certa maneira, ela está num outro momento da história. Então, essa geração não se identifica mais com o regime. E isso aconteceu no fim da União Soviética também. A geração de jovens, no fim do regime soviético, ela já não queria, não se identificava mais com aquela experiência revolucionária de 1917, a Revolução Bolchevique. Na Rússia. Então, esse choque entre, ou essa mudança geracional, ela é um fator determinante para a gente pensar a estabilidade de um regime. E, de fato, é uma das possibilidades de explicação já consolidadas pela literatura sobre o fim do regime soviético. Né? E eu acho que ela pode ser pensada também aqui aplicando ao regime cubano, levando em consideração raízes exclusivamente domésticas do fim do regime castrista. Né?
Então, pensando, acho que só para complementar, André, essa geração, muito em parte dessa que está indo às ruas agora, ela é uma geração nascida ali já, como a gente já pontuou, ao fim da União Soviética, né, no qual teve esse período de baixa econômica, social, na qual Cuba teve realmente uma questão de impacto econômico, e que não conseguiu colher os louros, por exemplo, da década de 70 e 80, na qual Cuba estava alinhada ao bloco soviético e que desfrutava, sob medida ali, de um pouco de pujança, de desenvolvimento, daquela questão nacionalista, e de realmente uma questão revolucionária, como você pontuou, né? Então, esse choque de gerações a gente vê muito por causa disso. Essas gerações mais recentes, né, elas veem o Estado não como aquele provedor de bem social, mas vem um pouco, talvez, da mão pesada do Estado, na interferência econômica, social, até mesmo entre comunicações, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente da conversa, e de ter, então, esse período que Cuba passou por um grande problema, né, social, econômico, a partir dos anos 90, e que é muito dessa geração crescida nesse período que agora vai às ruas protestar, né?
Sim, exatamente, Arthur. E assim, agora então, indo propriamente à sua pergunta, um dos pontos que seria, até de repente demandaria um outro programa, né, Mauri e Arthur, e acho que a gente vai ter outras oportunidades, é a gente pensar o perfil da esquerda. E isso tem tudo a ver com o quanto é interessante o regime cubano ainda se manter para o resto do mundo, do ponto de vista especialmente de quem defende o regime, e como que essa esquerda foi se transformando também do início do século XX para o fim do século XX. Se a gente tinha um perfil da esquerda no início do século XX ainda muito atrelada a um modelo de sociedade que tem uma perspectiva socialista como bandeira fundamental, até porque isso no início do século XX não existia uma certeza do que ia acontecer depois, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando você tem ali uma dualidade clara que se estabelece entre um eixo mais capitalista e um eixo mais socialista, e isso é um dos argumentos que o Eric Hobsbawm fala, assim, naquele momento, em 1945, ninguém tinha certeza do que ia acontecer. Hoje, gente, vendo no fim do século XX tudo o que aconteceu, é claro para nós, mas na metade do século XX não se sabia o que ia acontecer ali ao final da Guerra Fria. Então, o que a gente tem hoje como dado certo de que o capitalismo e o regime liberal foi um regime vitorioso do ponto de vista econômico, do ponto de vista geopolítico, não era uma certeza na metade do século XX. Na verdade, não existia essa certeza. E até a comunicação nem era tão integrada como é hoje, era muito difícil você ter acesso à informação. Então há uma série de outros componentes que explicam esse perfil de uma esquerda que era de um jeito no início do século XX, que ela é de outro hoje em dia. Então a gente tem muito mais os partidos de esquerda, os movimentos de esquerda buscando um modelo de orientação mais social, democrata, um modelo mais de orientação de promover medidas de assistência social, aumento do salário mínimo, proteção da classe trabalhadora, um modelo mais trabalhista de esquerda que começa que já se consolida há bastante tempo na América Latina, mas especialmente no continente europeu, se a gente for ver, por exemplo, o Partido Trabalhista Britânico, que é um partido histórico, não é um partido que defende um regime socialista para o Reino Unido, é um partido que defende a classe trabalhadora. E a esquerda se adaptando a esse novo modelo, que é um modelo de entender que ela tem um eleitor, esse eleitor ele tem uma condição de natureza econômica, de natureza financeira, ele quer uma proteção. Então, entender também a defesa de um regime que ele ainda tem traços de autoritarismo e que não é mais interessante nem para a esquerda colar o seu nome a um tipo de regime desse, não é nem estrategicamente mais interessante para esses grupos e não é nem mais a realidade na maior parte do mundo desenvolvido. A maior parte do mundo desenvolvido entende a democracia como um valor mais importante a ser defendido. Então, você colar a imagem de uma esquerda antiga, de uma esquerda retrógrada, uma esquerda que busca uma revolução agrária no campo, baseada em armas, em um modelo fechado para o resto do mundo, nem é o modelo que tem sido defendido majoritariamente. Claro que existem grupos, existem ainda bandeiras que vão nessa direção, mas o trabalhismo é uma força muito mais adaptada ao contexto que a gente vive. Então eu iria muito por esse caminho, assim, pensando a manutenção desse regime e de quem defende esse regime, né? Você vê agora, você teve uma declaração agora do ex-presidente Lula em relação ao embargo, e ele defendeu que o embargo é o grande problema, e o ex-presidente Lula faz parte dessa geração, só que a história política dele é uma história trabalhista, não é uma história de defesa do socialismo para o Brasil, né? Do ponto de vista do que ele fez quando ele foi presidente, né?
Então, pegando esse contexto, André, quando Lech Walesa foi eleito na Polônia, quando Tony Blair foi eleito, né, eu estou rememorando, já que você mencionou aí lá na Inglaterra, né, o Partido Trabalhista, quando Tony Blair foi eleito, houve uma grande comemoração, né, nas esquerdas pelo mundo, embora o Partido Trabalhista Britânico não necessariamente quisesse implantar o socialismo, né, como você bem pontuou, houve essas comemorações, mas no correr, né, dos governos, sobretudo lá na Grã-Bretanha, que não era propriamente uma ideologia socialista, né, que era mais trabalhista, e como você pontuou aí o caso do Lula aqui no Brasil, também não era a implantação de um socialismo, e sim de um trabalhismo, né, a defesa dos trabalhadores, enfim. Mas pegando um gancho de algumas coisas que você falou aí, com o risco de uma má interpretação minha, uma das grandes reclamações ou queixas ou acusações, não sei como exatamente traduzir isso, em relação às esquerdas, né, a exemplo de Cuba, a exemplo da China, né, para pegar esses dois casos, que existe uma propensão às restrições de direitos, né, da grande massa, né, como uma imposição de uma política para o bem do regime socialista implantado ali. Você, é uma percepção tua também de que as esquerdas, tomando como parâmetro aí lá a China, embora tenha, você mencionou agora há pouco que há um hibridismo, né? Mas já que a gente está falando de Cuba, tomando como exemplo ali esse cerceamento de direitos ou de algumas liberdades para manter o regime, ou seja, então uma propensão a uns quês de ditadura e tal, é tua percepção também de tentar se impor esse tipo de regime meio que pela força, entre aspas, com todas as relativizações que se possa fazer? E também aí emendando uma pergunta, por que que é tão difícil no mundo a coexistência entre socialismo e capitalismo? Eles são regimes diferentes, eles não precisariam ser necessariamente antagonistas ou teriam que ser para cada um existir.
Tá, vamos lá. São duas perguntas super interessantes, Mauri, para responder. Vou iniciar pela última, essa dualidade capitalismo-socialismo. Ela é uma dualidade, não é devido a gente pensar que aqui a gente tem um país com uma experiência socialista e aqui a gente tem outro país com uma experiência capitalista, então vamos ver o que cada um tem. A gente não há esse universo, vamos dizer assim, científico de experimentação. O que existe é um mundo geoestratégico no qual você tem regimes que vão se fechando e vão estabelecendo relações uns com os outros, como foi, por exemplo, o caso do regime soviético, e você tem uma ordem que ela é contestatória de um lado ou de outro. A experiência das relações internacionais do século XX mostra que você tem um contexto no qual, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, há uma disputa para ver quem que ia ser a potência hegemônica. Você tem até um autor clássico dos estudos estratégicos, que é o Clausewitz. Ele fala assim: olha, a guerra ela não termina. Ele é um dos autores mais lidos por parte da elite militar. A guerra ela não termina, ela simplesmente tem momentos de interrupção. Enquanto você tiver estados que buscam a sua sobrevivência e buscam o seu desenvolvimento e buscam defender os seus próprios interesses, e esse contexto for o contexto básico do sistema internacional, que são unidades que competem entre si para ver quem que sai melhor, quem que consegue as melhores condições, quem que controla do ponto de vista militar os recursos do ponto de vista de se proteger e também de conseguir vencer uma guerra direta, a gente vai ter um cenário de competição para sempre. Não é muito difícil pensar uma mudança de um sistema que ele é um sistema competitivo do ponto de vista militar para um sistema que ele é completamente cooperativo, né? Então, tanto, por exemplo, a gente tem declarações do Putin, se eu não me engano foi ainda no governo Bush, quando ele estava se desenvolvendo o escudo antimísseis, e o Putin falou assim: se vocês criarem um escudo antimísseis, vocês estão declarando guerra. Porque por que vocês criam um escudo antimísseis? Por que está sendo feito? Qual é a ameaça? Então, o cenário militar, para nós, talvez civis, ele não é um cenário que a gente debata com muita frequência. O que é um problema do ponto de vista até do amadurecimento da nossa democracia. A gente precisa debater mais assuntos de natureza militar, a gente precisa fazer o que acontece e trazer para dentro da sociedade esses assuntos que são de natureza militar. A sociedade brasileira precisa amadurecer muito nessa direção ainda, nessa relação entre civis e militares. Então, essa divisão entre o socialismo e o capitalismo, ela não é uma divisão apenas do ponto de vista de experiências, de modelos que dão certo ou não, mas é uma história de guerra, é uma história de conflito, é uma história de quem ganha, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista do controle dos mercados, do ponto de vista do controle dos recursos, do ponto de vista do controle das regiões, dos territórios, dos mares, dos oceanos, né, do território. Então é isso que está por detrás, em grande medida. Isso continua hoje, né? Então essa era uma. E a outra pergunta, Maurício, se você me puder me recordar.
É de uma acusação, se é que podemos chamar assim, talvez acusação seja um termo muito forte, mas de que as esquerdas têm uma propensão ao cerceamento, às liberdades, como uma maneira de impor o seu regime socialista, tomando por parâmetro aí como base, já que a nossa discussão é Cuba, né? Tomando esse exemplo.
Então, na verdade, a gente tem uma guerra de narrativas que envolve essa questão. Isso, a esquerda e várias lideranças de esquerda sempre atribuem as experiências liberais a um modelo também autoritário, do ponto de vista da história brasileira. A combinação entre liberalismo e uma associação, uma parceria direta Estados Unidos-Brasil e autoritarismo é uma acusação da esquerda do ponto de vista político, da narrativa política, né? Não do ponto de vista historiográfico, mas do ponto de vista da narrativa política. E o oposto é verdadeiro também. A gente tem grupos que são grupos de direita, e que vem no livre mercado como a sua grande bandeira, e usam muito a narrativa e o modelo e a percepção que eles têm com relação à experiência venezuelana e à experiência cubana como experiências de fracasso, e que o socialismo termina nisso. Mas isso se trata de uma disputa de narrativa em direção a uma opinião pública que não, enfim, não tem tempo e não vai estudar esse assunto, não vai se debruçar sobre o Eric Hobsbawm ou sobre a literatura especializada. Então, isso é muito uma guerra de narrativas para, obviamente, ter ganhos de natureza partidária, de natureza eleitoral, né? Agora, essa conversa no âmbito acadêmico, ela é muito diferente, né? Ela é muito, muito, ela é muito voltada em produções científicas, em conversas em GTs organizados. A gente tem dois campos propriamente diferentes em que essa conversa acontece. É um campo que é o campo da disputa eleitoral, em que o uso dessas narrativas é um uso estratégico, um uso fácil. É fácil você vincular a imagem da esquerda ao regime cubano, à falência do regime cubano, à falência do regime venezuelano, à pobreza e à corrupção, de um lado, e é fácil também você vincular o ideário liberal, o livre mercado, a uma exploração vinda de países centrais com relação a países periféricos. Então, isso é uma guerra de narrativa, né? E isso é um campo de conversa. A gente daqui, acho que do ponto de vista do nosso programa, que a gente pode tentar criar essas interlocuções entre esse campo mais especializado e esse outro campo mais eleitoreiro, né?
Então, e aí, só pegar um gancho e fazer traçar um paralelo, né? Acho que de outro lado também há algumas, sobre o neoliberalismo, também de outra parte, algumas acusações, tomando aqui como parâmetro o Brasil, né? A partir do consenso de Washington de 89, que já em seguida o governo Collor já começou a implantar o processo de privatização. Aí tem o eufemismo, né, para falar em desestatização. Na verdade, é privatização mesmo, né? Iniciado lá com Collor e que foi levado a todo vapor pelos dois governos do Fernando Henrique Cardoso, né, de privatizar grandes empresas estatais, a exemplo, né, da Vale do Rio Doce, que era uma empresa lucrativa e que acabou sendo privatizada, né? Então, de outro lado, também tem essas reclamações. Porque assim, uma das queixas, né, que se tem dos regimes socialistas é a mão pesada do Estado, que determina os rumos do país, comportamentos e tudo mais. Mas o neoliberalismo também tem isso, quando decide, por exemplo, de uma maneira, eu não sei se dá para dizer autoritária, mas uma maneira unilateral, sem consultar a sociedade, enfim, desse processo de privatização para estabelecer o livre mercado, quando vende, né, importantes empresas do Estado, ou seja, empresas do povo, né, em última análise. Uhum. Então, de um lado ou de outro, tem as queixas e, no final das contas, há questionamentos, né, tanto para regimes socialistas e capitalistas, né, neoliberais.
Não, sem dúvida, Maurício. Quando a gente pensa a experiência dos anos 90, ela termina, que foi a fase do neoliberalismo, a fase áurea do neoliberalismo, do ponto de vista ideológico, os anos 90 termina, a gente pegar lá, o fim do regime soviético, 89, 91, né? Queda do Muro de Berlim, 89, 91, o fim propriamente do regime. E você tem, depois, 10 anos depois, esses 10 anos que o neoliberalismo foi o grande, vamos dizer assim, o zeitgeist desses 10 anos, esse espírito dos 10 anos, do fim dos anos 90, o neoliberalismo, ele termina, por exemplo, na América Latina, no início dos anos 2000, com uma disseminação de governos de orientação de esquerda ou sociais-democratas. A gente tem o governo Lula e uma série de outros governos, a própria Hugo Chávez também nesse contexto e outros governos da América Latina. A formação da UNASUL, da União Sul-Americana de Nações. Então, a experiência neoliberal, ela é uma experiência que ela deve ser avaliada, claro, de país por país, de estado por estado, mas como bandeira ideológica, a força desses estados que defenderam o neoliberalismo continuou enorme. O estado britânico, ele é um estado que tem um peso gigante. O estado norte-americano, agora, o pacote que o Biden lançou de apoio à pandemia, trilhões de dólares injetados na economia, isso é o estado. Os benefícios, isso é o Estado. Então, pensar uma solução que ela seja sem a participação do Estado ou de enfraquecimento do Estado enquanto um ator importante dentro da sociedade é uma solução que ela é importante para forças externas, que daí podem vir aqui e fazer o que quiserem. Né? Agora, de outro lado, pegando, por exemplo, o caso do governo Cardoso, o governo Cardoso, ele assume num contexto de hiperinflação. Então, o governo Cardoso, ele tinha como bandeira, do ponto de vista da sua política econômica, de manutenção de uma âncora cambial. Para você manter paridade dólar-real, você precisava injetar dólar o tempo inteiro na economia. Então, essas privatizações tinham como lógica por detrás, do ponto de vista da política, econômica, manter a âncora cambial. E isso era para corrigir e estabilizar a moeda brasileira. Se elas foram feitas de uma maneira questionável, tudo bem, isso certamente deve ser problematizado. É como que foram feitas, por quanto foi vendido. Mas que você precisava resolver um problema de hiperinflação, você precisava. E você precisava de dólar para você fazer isso. Não tinha outro jeito. E precisava romper a memória inflacionária. E isso foi um legado dos militares, um legado do choque do petróleo, um legado dos governos militares. A hiperinflação é um legado dos governos militares. E um legado que também apostou e fez apostas de natureza estatizante. Então, é difícil a gente... Existe muita ideologia por detrás desse debate. Mas é esse ponto que eu acho que a gente precisa talvez construir na opinião pública, é baixar um pouco as paixões sobre esse assunto e aumentar aumentar o diálogo, aumentar a comunicação, seja entre as pessoas de posições distintas, seja as próprias lideranças, né? A gente está num nível de radicalização em que o diálogo acabou. E isso não é compatível com a democracia.
Tem alguma questão aí, Arthur?
Não, seria isso mesmo, né? A gente já estendeu bastante o debate, né? A gente conseguiu tratar do contexto interno de Cuba, trazendo também um pouquinho esse contexto externo, histórico. A gente até passou um pouquinho do tempo aí, mas um debate que realmente...
Eu só queria, então, aproveitar e perguntar para o André, daí a gente finaliza, tentar não passar aí pelo menos dos 50 minutos, né? Porque depois acaba ficando um pouco carregado aí para quem está assistindo. Então, André, você acredita... a gente vive no Brasil, né, essa polarização, né, os ânimos exacerbados, tanto para o lado da esquerda quanto para o lado da direita. Como você acredita que isso que está acontecendo em Cuba, e a gente está às vésperas, né, de um processo eleitoral no Brasil, teremos eleições majoritárias o ano que vem, você acredita que esses acontecimentos de Cuba, e se eles persistirem ou se eles tiverem algum resultado mais concreto, por exemplo, uma mudança radical no sistema de governo e tal, ou mesmo que não aconteça isso, isso vai ser usado, porque o exemplo do socialismo aí pelo mundo é usado por grupos políticos no Brasil para falar, olha, então, querem implantar isso aqui, citam sempre Cuba e Venezuela. Em que medida esses acontecimentos de agora em Cuba podem influenciar de alguma maneira o pensamento do meio político e o pensamento de uma parcela da sociedade que pode talvez guiar as discussões do pleito eleitoral do ano que vem? Isso pode vir a acontecer?
Acho que é uma pergunta bastante interessante, Mauri. Se a gente pensar, por exemplo, o início da Revolução Cubana e o impacto que ela teve no Brasil foi gigantesco. Existem autores da historiografia que dizem que o impacto da Revolução Russa foi menor do que o impacto da Revolução Cubana para a América Latina. O impacto simbólico da Revolução Cubana para a América Latina foi gigantesco. Como a gente foi explorando no início do programa, servindo de horizonte, vendo que é possível uma experiência diferente lá na década de 50. No século XX. Hoje a gente tem um contexto completamente diferente. E certamente a narrativa do modelo cubano vai ser utilizado pelos grupos de direita e pela direita politizada, vamos dizer assim. Pela direita que entra no embate. Pela direita que, pelos grupos que estudam esse assunto, isso fica num outro âmbito de conversa, né? Mas certamente a direita vai utilizar esses modelos. No entanto, a força que o modelo cubano tem, que a experiência cubana tem hoje, se comparado à década de 50, é muito diferente. É muito diferente. Então, o impacto que isso possa ter na decisão dos eleitores brasileiros em escolher um governo de esquerda ou de direita é mínimo. É mínimo, né? Ele é muito pequeno hoje em dia. A gente tem outros elementos que são absolutamente mais significativos. A gente está tendo agora uma comissão parlamentar de inquérito que passou a controlar completamente a agenda. A agenda política brasileira. E essa relação, e talvez seja uma das grandes ganhos estratégicos do ponto de vista político-partidário da CPI para a esquerda, seria, e para os grupos que contestam o governo atual, seria esse controle sobre a agenda. Isso não tinha acontecido até então. Então a CPI ela passa a controlar a agenda e trazer todo o foco para isso. Tanto que a credibilidade, tanto que o índice de avaliação do governo atual ele foi caindo. E ele cai coincidentemente à evolução da CPI. De outro lado, a gente vê também que o próprio governo está passando um monte de reformas pelo Congresso que a sociedade não está vendo direito. A gente não está, porque está todo mundo olhando para a CPI. Né? Então para a gente pensar a decisão do voto, que é muito a sua pergunta, o modelo cubano, ele não tem mais o peso que talvez tivesse há 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás. Então, a gente tem que colocar assim, muitos freios assim, a essa influência hoje em dia, né, no eleitor brasileiro.
Uhum. André, para então encerrar aí daí o Arthur dar os acabamentos aí do programa, alguma questão que a gente não perguntou e que você acha dentro dessa temática que você acha que seria importante pontuar?
Eu acho que o debate foi super interessante. Eu, na verdade, só tenho a agradecer aqui o convite, né, e me coloco à disposição sempre que vocês quiserem, podemos conversar sobre os assuntos da conjuntura. Eu acho que esse ponto que envolve a relação entre a experiência cubana e a esquerda no Brasil, ele é muito importante, e a direita também no Brasil é muito importante de ser refletido, né? Porque tem muita guerra de narrativas que envolvem esses casos e muito pouca informação especializada e séria, né? Muito pouca preocupação de entender o que está acontecendo sem essa influência, vamos dizer assim, mais passional sobre o assunto.
Uhum. Legal, André. Obrigado aí pela confiança, né? De dispor do teu tempo aí, do teu conhecimento, teu vasto conhecimento para contribuir para essa discussão. Começamos o programa, essa estreia com um tema super importante e com um convidado espetacular, né? O André Frota, como internacionalista, está sempre atento a essas movimentações, né, da geopolítica global. E ninguém melhor para falar sobre essas diversas temáticas aí com a gente. Arthur, está contigo aí então para dar os remates finais aí. Obrigado, André, outra vez.
Então vou reforçar novamente o agradecimento ao André por ter topado participar dessa nossa estreia de confiar no nosso novo programa. Lembrando que ele é semanal, então na semana que vem nós teremos outro Fato Ruptura, mas tratando de um tema, do tema que rompe então com a normalidade tanto do Brasil quanto do mundo, deixando para ele para a semana que vem. Agradecer também a participação do pessoal, participou bastante aí no chat, a gente teve uma boa audiência também nessa estreia. E agradecer ao Mauri, meu colega de rádio, colega de CNU, pela participação nesse novo programa.
Eu só queria pontuar que o nome do programa, Fato Ruptura, é um nome que foi criado pelo Guilherme Carvalho, coordenador do curso de jornalismo, para um outro projeto que eu desenvolvi há muito tempo e que acabou não indo adiante. Aí eu perguntei a ele, se importa de a gente usar esse nome? Ele falou, não, de boas, vai lá. Então, obrigado ao Guilherme, né, pelo apoio de sempre também e pela cessão do nome aí para esse programa, para falar de fatos que rompem com a normalidade.
Fato Ruptura.